new show.
Funk drummer. Funk drummer.
Ha!
Ha! Pardon your cell. Pardon your cell. Cadet. In the funk. Yeah, Carolina.
Oi.
E o Silvio Santos?
É o James Brown?
É o James Brown, cara.
Eu danço muito. É o um break.
É, percebe que não tem nenhuma nota, né, Maestro Zezinho?
Não tem, ele não sabe.
É só um looping de bateria. Enquanto a gente espera Paulinho Serra chegar, porque... Esse menino, viu, quando ele fazia o Comédia ao Vivo, não era assim. Ele chegava lá.
O programa era Comédia ao Vivo, afinal de contas.
Que nem o nosso programa aqui, que está sendo ao vivo nesse momento. E a gente aguarda aí, então, a chegada de Paulinho Serra, que vai nos contar histórias incríveis. Porque eu o conheci lá na MTV, lógico. Mas depois trabalhamos juntos no Furo MTV, sabe? E cada história que você nem imagina, Leandro.
Ele é maluco mesmo?
Não, ele não é maluco. Ele é um louco muito, muito centrado, assim. Ele consegue separar a loucura dos personagens. É uma figura e tanto. Mas não sei o que aconteceu com ele. A gente estava se falando até há pouco. E ele falou, tô chegando.
Seria um estúdio muito mal localizado?
Não, o estúdio é muito bem localizado. Eu gosto muito daqui, inclusive. Eu moraria aqui nesse estúdio. Até propus isso ao Chico Malta, que saiu correndo aí para ver o filho. É verdade. Mas olha só, a gente vai ver o seguinte, enquanto o Paulinho não chega, a gente vai vir uma música, então. Pode ser?
Uma música?
É do Queen. Conhece
uma
o Queen,
música.
Silvio? Conhece
o Queen? Vai imaginar o Queen? O Queen é rainha?
Não, é tipo boneca mesmo.
Boneca? Vai quem canta é o Fred.
É o pequeno, porque era boneca.
O Fred é boneca?
É. Tudo. Silvio. Silvio,
eu tô confuso.
You're my best friend.
Yeah.
Oh.
funk drummer? É funk drummer? É funk drummer. Sabe quem tá aí?
Quem está aí?
É o Paulinho Serra, mano! Ô, velho! Como é que você tá, velho? Porra, velho!
Pra gente se encontrar.
Você tá bem, mano?
Aquela padaria real que a gente não vai mais. Tu vai lá de vez em quando?
Eu vou lá. Sinto saudades. É, né? Eu fui praticamente alimentado ali.
Ô, que maravilha. É, ali é pra isso, né? Também a proposta é se alimentar.
Proposta
é
fazer aquele
parmegiana. Muito boa noite a todos aí, todos que estão ouvindo.
Pô, legal. Não sei se você conhece Carolina Mendes.
Tudo bem, Carolina? Como é que vai? Tudo bom?
Ele está botado. Tudo bem?
Agora sim, não sei. Bom, esse aqui é o Leandro.
E aí, Leandro, beleza, cara?
Fala, Paulinho, beleza,
hoje,
cara?
Finalmente chegou o Silvio Santos para participar do nosso programa.
Fala, Paulinho, beleza, cara?
Uma das maiores frustrações, cara. Você não sabe imitar.
Eu também não sei, velho.
Eu não sei falar gíria, eu não sou convincente. Cara, eu não sei falar cara.
Ô, Paulinho, as pessoas assim que te conhecem e tal, elas sabem que você... Assim, você ficou conhecido na TV, fazendo humor, esquete de humor e tal. É, sua primeira participação na TV, se não me engano, foi no Pânico, não é isso?
Não.
Não?
Não, ainda
não. Feito... Agora você me lembrou. Depois te conto. Mas fala aí, como é que surgiu isso? Você fazia teatro
novela,
antes?
Novela, cara.
Como assim novela, velho?
É, já fiz.
Qual novela?
Eu estreiei fazendo não, okay, novela? Okay. Fernanda Lima.
Ah, para com isso.
É sério, ela
você
era...
Você pegou ela?
Não, claro que não.
Na novela?
Não.
Nem
não.
Novela?
Não.
E na vida real?
Achei que você estava falando da novela.
Não, ela fez
na vida real. Mentira. Tô...
Não, é, né?
Até parece.
Sim, tá.
Não, mas enfim.
Como é que foi isso?
Eu fiz uma cena que... Não sei por que me chamaram para esse personagem. Era uma clínica... De alcoólicos,
uhum.
E eu era um deles, assim. E ela tava internada lá, ela não podia beber. Aí a minha cena, que me pegavam com uma garrafa, assim, cheia de uísque. Aí eu falava, não, é chá, é chá. É chá, eu ficava naquela falando que era chá. E...
A vida real.
É, exatamente. Não, mas eu nunca fiquei internado, não.
Eu já. Eu
cheguei a esse ponto.
Eu já.
Sério? Sim. Deve ser bom,
né? É, foi legal. Você já viu aquele filme, 28 Dias?
Você ficou 28 dias?
Não, eu fiquei 35.
Nossa, cara,
mas
sério?
Foi legal pra caramba.
Foi bom mesmo.
Foi bom. Eu tava numa época meio...
É.
Funk drama.
Fez bem.
Fez bem e fiz direitinho. Olha só, Paulinho. Mas então, daí você fez a novela, velho.
Aí fiz novela, cara. Aí, mas sempre fiz teatro. Desde...
Então, eu sabia disso. Você tinha começado no teatro. Como é que foi
sempre
isso?
Sempre fiz. Fiz um montão de peça. Fiz um espetáculo que eu adorava. Que era chamado Eu Te Amo.
Uhum.
Era do Moisés Bittencourt, autor do Rio, que eu fazia uma drag queen, assim. O cara... Era um espetáculo mó serião, assim. Sim. Mó drama.
Uhum.
Eu tinha um momento que eu... Era um cara... O nome dele era Leonard. Era um poeta inglês.
Sim.
E o cara morava em Nova York. Tava super mal com a mulher dele. Não tinha um diálogo e tal. E aí ele ligou pra mim e falou... Cara, eu tô mal. Mohana não gosta de mim. Mãe, ele... Pô, cara, ó... Tem um puteiro aqui perto de casa. Que... Ele... Não, cara. Pô, eu não tô falando disso. Não, sério, mas vai nesse puteiro, que tem uma puta lá que até hoje eu não sei o que é aquilo e tal. Aí o cara entra, aí toca aquela música, Perhaps.
Aham, só.
Aí vai entrando eu, cara, era magriço. Pô, uma peruca Chanel loura, vestido vermelho, peitão, fazia um peito de... Pô, era muito engraçado aquilo, cara, um peito de camisinha com água... E o nó era o bico do peito, assim.
Claro.
Era mó barato. Aí a galera olhava e achava engraçado. Tinha um sotaque, assim, meio chicano, assim. Aí falava, ei, gatito, com a senso de fantasia. Aí o cara olhava assim e falava, putz, o que eu tô fazendo aqui? Não tem fantasia, dá licença, vou embora. Ah, gatita apaixonada. Esse é o problema sério, gatita apaixonada. Ia pra cima do cara.
Sim.
E o cara, não, olha só, pô, se enxerga, olha pra você, você é uma merda. Eu começava a esclochar. Aí eu tirava a peruca, meu irmão, falava assim, olha aqui, ô imbecil. Se tu é um frustrado na vida, não sou eu que vou ficar te aturando, tá ouvindo?
Pode crer.
Aí dava um esculacho no cara, o cara começava... Eu fazia tipo peça assim, peça conceitual e tal. Aí entrei no comercial do teatro, assim, fiz um espetáculo com Eric Johnson.
Aquele cara da pinta?
É.
A pinta de verdade?
É, de verdade.
Ele tem a pinta?
E aí o cara lotava muito, entendeu?
Imagina.
Ele lotava. Aí a peça foi acabando. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa pra lotar também.
Sim.
Aí inventei o Traficante Viado, né?
Isso aí.
Aí comecei a fazer o Traficante Viado zoando, assim.
No YouTube?
Não, pra amigos, assim, brincando e tal. Aí fiz o espetáculo, 10 Necessários.
Ah, então? É, me falou do 10 Necessários. Pô,
cara, aí o 10 Necessários a gente veio pra São Paulo, a gente fazia lá no Rio, num barzinho.
Quem era da turma?
Era o Eduardo Sterblitz.
Fotão?
A Mia Mello.
Ó. Oh.
O Marcelo Marrom.
Sim.
O Rodrigo Capela.
Genial.
E a Maíra Shark, que tá agora no musical da Elis. Tá arrebentando.
É, né? Sim, sim, eu vi.
E logo depois entrou a Tata Werneck também.
Que turminha do barulho.
É, né, cara? E aí, porra, aí a gente veio pra aqui, pra São Paulo, a parada bombou, Thunder. Tipo, o Jô Soares foi assistir 3 vezes o show, tá ligado?
Caralho.
E aí deu certo. Aí o Traficante Viado bombou pra caraca. E graças a Deus hoje eu tô na parada aí, né?
Então, mas como é que você chegou na MTV? Você não passou pelo
Pânico? Por causa do 10 anos. E passei pelo Pânico.
Foi legal?
Mas não. Não foi legal, porque eu não me identificava muito com a parada. Até curti a galera, gosto de muito. Fiz muitos amigos lá.
Mas rola um telebullying.
Mas eu também fiz. Tem 2 pessoas que eu não quero nunca encontrar.
Não queremos saber os nomes.
É, não. Depois nem quero falar. É. Só o cargo. Um é o diretor e o outro se pitiava de prateado. Mas eu não quero falar nome.
Mala. É mesmo, velho. São Paulinho. Mas tudo bem.
E aí, só. Enfim, mas aí era uma parada que...
Mas rapidamente se chegou na
que não tava legal. Aí eu pedi demissão por acaso. 7 dias depois, a Lili Amarante ligou pra mim, pra gente fazer uma conversa lá, porque o Barbixas estava saindo.
Sei.
E aí tinha que ter alguém pra fazer improviso, algum grupo. Aí chamou o Desnecessários. Aí a gente foi eu, a Tatá e o Capela, só. Porque
e era o quinta categoria?
Era o quinta categoria.
Que era humor feito ao vivo.
Exatamente.
De improviso.
Exatamente,
foda de improviso. Foda pra cacete.
Isso mano. Era muito legal, era muito difícil. Era cansativo, eu me lembro que a gente tinha uma diária lá que a gente saía esgotado, cara. E quando a gente fez na praia, então, era quase um crime.
Na praia sempre é um crime.
Ai, nossa, né, Thunder?
A gente não tem
aquele
trailers.
Sol na cabeça,
não temos
cara.
Trailers, não temos puta catering, merda. Não temos uma nada. Quer dizer, não tínhamos.
Uma vez a gente foi fazer com o Charles Paravente. Sabe o Charles Paravente?
Não, não sei quem é.
Ele é um ator americano, mas que ele mora aqui no Brasil. Ele, tá sempre, ele foi preso por porte de droga, bateu na mulher.
Quem nunca?
Ele vai lembrar dele, cara. Ele fez aquela cena clássica do Cidade de Deus, que ele chega com um monte de arma e vende assim.
Sei quem é, claro que sei.
Era o professor da Malhação.
Só figura ele.
Bicho, o dia que ele foi fazer, velho, ele ficou vermelho igual um pimentão passando. A gente olhava pro cara, o cara tava quase desmaiado.
Mas ele é um bom ator, né?
Ele é ótimo ator.
Ele é bom, ator. Ele é bom. Eu lembro desse cara assim.
Ele fodão. É muito louco. Outro
ele
dia
é muito
encontrei
louco.
Com ele. Ele mora numa ilha, lá na Barra da Tijuca, na Ilha da Gigoia.
Existe uma ilha na Barra
Existe,
da Tijuca?
Existe, que é muito legal, cara. Você parece que tá em outro lugar. Parece que não tá no Rio de Janeiro. Uma ilhazinha, meio que as pessoas, todo mundo se conhece, aquela coisa. Aí encontrei com ele lá, olha aí, ó. Eu que sou o cara, encontrei com ele, tipo, esse ano, sei lá, ano passado. Sou o cara das verduras agora aqui, tô vendendo verdura. Das verduras... O cara vendendo verdura,
caralho,
na
caralho,
ilha.
Caralho, velho. Esse cara vai ser um personagem de cinema um dia.
Então, não. Ele é. Ele acabou de fazer um... Ele já fez com o Daisy Washington, cara. O cara já trabalhou, já fez uns filmes fora.
Eu sei assim. Quem é esse cara, ele é bom
Só
mesmo.
Só que loucaço, loucaço. Mas ele é muito bom. Ele é genial.
Vem cá, depois do quinta veio o Comédia ao Vivo, não
é
isso?
É, Comédia MTV ao Vivo.
Gostaram antes... de vocês saberem se virar com as coisas e entraram com esse projeto novo.
É, e a gente...
Que também era bem foda, hein?
Criou, a gente criou o programa, né, cara? Não, fazendo, né, MTV
era uma
isso.
Turma boa também.
Criar, fazer... Ah, porra, olha a galera que era. Pena que não era uma turma.
Não era uma turma?
Não era.
Uma turma?
Não era.
Não era uma turma, não?
Não era uma turma.
Mas é boa.
Não era. Não era um grupo, entendeu? Eram pessoas contratadas que estavam trabalhando junto. Assim, se a gente tivesse unidade de grupo,
sei.
Tipo o Pânico. O Pânico é um grupo. Eles Sim. saíram de um lugar, foram para outro lugar. Eles, o Barbixas é um grupo.
Porta dos Fundos.
Porta dos Fundos é um grupo também.
Amada Foca.
O Amada grupo. Foca é um grupo.
Sim.
Só que assim, a gente não era um grupo. Lá, era contratado da MTV.
Sei, daí...
E aí, infelizmente, né? Mas as coisas foram do jeito que tinham que ser.
Eu participei de algumas vezes.
Pô, várias vezes.
Foi muito legal, cara. Era surpreendente fazer aquilo ao vivo mesmo.
Era muito foda,
Era bem
né,
foda. Eu lembro que eu chegava lá, às vezes, as pessoas falavam... Então, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma música assim, assim, assim... Eu falava, mas agora?
Vocês são
loucos. Agora, porque é ao vivo. E falava, vocês são loucos, velho. Muita adrenalina, cara.
Caraca,
muita adrenalina.
Cara. Eu tô lembrando aqui... Até o Cazé chegou a fazer com a gente. Sim. Eu acho que todo mundo fez. Acho
eu
que
fiz
a
umas vezes,
fez.
Era bem divertido.
Pô.
Mas era muita adrenalina.
E agora
disso.
O programa do Adnet tá bem parecido. Assim, tá bem com a alma do Comédia MTV. Que eu acho que tem tudo a ver, né?
Sim.
É um direito adquirido. A galera teve muita gente falando aí que, pô, o Adnet tá imitando... Não, cara. O cara é aquilo. Ele não tá imitando uma outra... Ele tá se refazendo
Só.
Como todo mundo se refaz.
Só.
Você Se você cantar hip hop, você vai cantar hip hop em qualquer outra circunstância. Se você é do pagode, você vai cantar pagode. Você é do...
Sim.
Enfim.
Terminou comédia, você migrou pro Full na MTV. Foi aí que a gente trabalhou
isso,
juntos.
É, pô, quem diria, hein?
Era tão legal, né, cara?
Putz, sabe a gente ficou eu até acho, o finalzinho.
Eu acho que eu era o cara que mais gostava de fazer o Full na MTV. Eu adorava fazer aquele programa,
a gente
programa,
gostava.
Cara.
Eu acho que a galera... Eu adorava. A gente chegou, a galera tava meio cansada.
É.
Tipo assim, o Bento já tava cansado.
A perspectiva também não era muito boa, né, em 2013.
Era aquela a situação, a gente já sabia que o barco tava afundando.
E
a gente lá com aquele violino na mão.
Isso, as orquestras, abandonar o navio.
E a galera saindo e falou, vem que tá afundando.
Isso.
Ah, mas foi muito bacana, cara.
Eu curtia
cara.
Pra caramba,
foi
mesmo.
Caralho.
Foi um final
criar
estranho
criar personagem
ali.
Também na obra. Você fazia o... Thunder Jabbard.
Arnaldo Jabbard.
Arnaldo Jabbard,
pô, era bem legal, cara. Eu curti pra caramba aqueles momentos finais
ali. Que nostalgia,
ali, eu lembro disso. Vamos ouvir música, vai?
Vambora?
Vamos.
Por favor.
A gente vai ouvir... O que a gente vai ouvir?
vamos
ouvir o Ron Wood.
Vamos ouvir o Ron Wood.
Eu terminei de ouvir, de ler a biografia do Ron Wood.
Que legal.
É incrível, cara. Ele conta histórias impressionantes. Eu recomendo essa biografia. Ron Wood. Tá nas livrarias aí.
Eu comprei a do Ozzy até agora nada.
Não leu?
Não li ainda.
Por quê?
Tô esperando uma outra viagenzinha. Tipo, fui pro Japão, né? E agora eu vou voltar dia 15. Aí vou ler na viagem.
Eu vou te fazer uma encomenda. Vamos ouvir o Ron Wood.
No dia 15. We'll be right back.
voltamos. Então, nossa, enquanto a gente vê essa música, eu vi umas histórias, uns relatos do Japão aqui. Paulinho, realmente, eu quero ir pra lá. Eu quero conhecer o mundo de ponta cabeça, porque deve ser outra história mesmo,
né? É muito louco,
deve ser muito louco. Os rockabilis mais radicais são os japoneses.
É, não, lá acho que tudo mais radical.
É, não é?
É? Lá, tipo assim, você vai tomar um goró, tipo, é natural o cara já ter até alguém pra levar pra casa, porque o cara bebe até cair.
Sim.
Literalmente, o cara fica caído lá, pá. E as lolitas, né? Tem uma parada muito louca lá, que é um bar pra adolescente, é um café, onde os caras vão e só tem menino, só vai homem, porque só as atendentes são todas bonitinhas, vestidas com roupinha, assim, de lolita. Você fica conversando com o cara, é só pra dar atenção pro cara.
Que louco.
Cara, é tamanha depressão.
Deve ser foda.
É, mas no Japão é menos do que na China, né? Dizem que na China a depressão é muito maior. Mas o Japão é incrível, cara. É muito legal.
Me leva junto, Paulinho.
Pô, vamos lá. É uma viagem, né?
Sabe que eu sou mala. É fácil carregar, assim.
É uma viagem... É uma viagem que não é tão fácil.
Uma viagem que... Pode não ser fácil, mas que está sendo promissora, é um novo projeto que você está fazendo com o pessoal que estava do furo, que é o Amada Foca.
Amada Foca.
Me fala do Amada Foca, velho. Quem são os participantes?
Bento Ribeiro, Daniel Furlan, Bruno Sutter e Paulinho Serra.
Uau!
E agora a gente está... Tem uma menina que está fazendo com a gente direto, que é a Paulinha Vilhena. Você conhece a Paulinha Vilhena?
Eu não lembro.
Ela é muito legal. Paulinha Vilhena é uma querida. Apesar de a gente não gostar de trabalhar com mulher... Ela é uma querida, mas cara, mas é difícil, Thunder, é mais difícil do que eu imaginava, achei que a gente ia ter virado um porta dos fundos já, mas...
É, tá, mas você sabe que tem que plantar, né?
Nossa, a gente tá... É, tamo indo, cara, porque assim, a gente já tem uma certa relevância porque a gente tem pessoas que estão assistindo lá sempre.
Sim.
E a gente já tá criando isso é muito legal.
É, acho que é por aí, né?
É, e já tá com o público que é cativo, é nosso, e só vem aumentando.
Sim.
Mas a coisa não é... As pessoas acham assim, que é claro que é uma opção até a gente ir para a internet, a gente tem muito mais liberdade, a gente consegue ser mais anárquico.
Isso.
Do que na televisão, porque a MTV acho que foi a última transgressora.
Talvez.
Eu acho que ainda não tem uma TV, ainda não tem nem a cabo, que ainda seja tão inconsequente como a MTV. E nós somos inconsequentes, né? Mas tá maneiro, cara. Só que eu nesse momento eu tô gravando pouco, porque eu tô filmando... Fazendo
então,
um longa.
Como é que é isso, mano? É. Cinema é legal, hein, cara?
Fazendo um longa é muito legal. A gente tá em cartaz com Copa de Elite. Fez o Daniel Furlan, fez.
Sim.
Bento Ribeiro fez e eu fiz. Ou seja, a Madafoca inteira, menos o Suter.
Sim.
A gente até botou uma pilha nele. Falou assim, pô, vamos fazer um vídeo divulgando o filme? Só que a gente fala, pô, só que o Suter não tá. O Suter não... Madafoca, mas o Suter não foi.
Só.
E aí,
pois, esse filme estreou agora.
Acabou de estrear. Aí eu filmei outro também com a Dani Calabresa, cara.
Ah, é mesmo?
É. O Super Pai, o nome do filme. Que vai estrear em outubro. É um filme bem legal também. Tem o Rafinha Bastos.
E você é o pai dela?
Não, eu faço um bandido que fala coreano, cara.
É mesmo?
É. Que legal, Iremimoyá? Eu tive que aprender, cara.
Ah, você fala mesmo, coreano?
Não, não, não falo.
Ah, tá, você inventou uma linguagem,
não,
tipo
não.
Game of Thrones.
Iremimoyá. Não, Iremimoyá é como vai você.
É mesmo?
É. Uau. Aí eu aprendi as frases que eu tinha que falar no filme. É, porque eu tinha que falar com um menininho, uma criança.
Isso aí.
Mas é bem legal, cara, esse filme. E esse que eu tô filmando agora é um filme muito sério, do Marco Jorge.
Uhum.
É um drama suspense. Drama suspense com Adriana Esteves, Lázaro Ramos, Babu Santana como grande protagonista, o Milen Cortais.
Oh, esse é dos nossos, total.
E Paulinho Serra.
Que legal, mano.
A gente trocou o personagem, cara, eu e o Milen.
É mesmo?
É, ele ia fazer o meu e ia fazer o dele.
Nossa, que louco.
Mas aí, no final das contas, dois dias antes, houve essa mudança, assim.
Que barato. É. Eu encontro o Milan lá na Real, às vezes.
Ah, o Milan é mó barato.
Sim, ele é.
Talentoso.
É verdade. E vem cá, eu vi que você colocou no seu Twitter que você ia estrear na Fox. Me conta essa história, Fox.
Na verdade, não. É
legal, hein, mano?
Na verdade, é um carro. Eu ia comprar um Fox, mentira.
Ah, fala aí,
vou fazer
pra gente.
É, então, um projeto que eu tô meio por fora, que é um seriado policial, que eu vou fazer um bandido também, pra variar. Eu nunca sou um mocinho, né?
Ah, a gente representa, né?
É, né? Eu só... Não, mas as pessoas me chamam sempre pra psicólogo, diretor de teatro, diretor de televisão, pedófilo.
Show.
É, porra, eu fico meio até.
Tem um potencial em você, ué.
Pois é, cara, que bizarro.
Pode crer, mas é fala desse lance da Fox aí, quando vai ser isso?
É, então, eu tô por fora ainda. Eu só sei que eu fui selecionado. É um.
Do caralho, mano.
É um seriado policial. Produzido, acho que vai ser dirigido, acho não, tenho certeza, vai ser dirigido pelo Spinello, uhum. Que é um cara que era da Globo, tava na Record, agora tá se aventurando a fazer coisas na TV.
Boa.
Fechada. Eu acho que a pessoa, acho que o caminho é de quem quer um trabalho mais autoral, quem quer um trabalho com uma identidade mais própria, é a TV fechada ou a internet, né? Porque uhum. A TV aberta ainda é muito segmentada, você tem que fazer o que a galera manda lá, então é complicado o patrocinador ficar mandando, enfim.
Recebi uns convites aí.
E aí?
Pedi 1 milhão e eles não toparam.
É mesmo? Teu cachê tá muito alto, cara.
É que a gente às vezes oferece essa quantia pra não aceitar mesmo.
É lógico, né? A ideia é essa,
a gente não quer,
cara.
Né? Botar 1 milhão nas pernas.
Pra que ficar com problema com dinheiro, imposto de renda?
É, tô fora. Olha só, vamos ouvir Little Richard?
Por favor.
Little Richard.
Nesse momento...
Richard, sempre com uma mensagem, né? Sempre com uma mensagem. Ele sempre dizia: onde eu assino? Ele só queria assinar o contrato e fazer o trabalho dele, cara. Eu sou igualzinho. Tá, eu só falo assim: onde eu assino? Eu quero fazer, eu vou fazer.
Tá tipo um ator hollywoodiano velho, né? Parece que a galera meio que o Robert De Niro. Parece que a galera fala: o que é? Vamos fazer essa porra aí.
É, fácil. Porque
antigamente
aí.
Os caras faziam os trabalhos fudeiros, agora os caras estão fazendo qualquer parada.
Não, também não é assim, veja bem. Não é qualquer parada. Estou escolhendo as coisas que eu estou fazendo.
Não, os caras estão fazendo isso que eu falei.
Mas eu só assino. Mas a minha pergunta continua sendo essa: onde eu assino? Não eu vem acho. Me enrolar com, veja bem, uma proposta, um contrato assim, o senhor falar. Onde eu assino, velho?
É, cara, vamos logo oficializar isso,
vamos
né?
Vamos trabalhar, velho. Tem um projeto novo, vai estrear, depois te conto. Olha só. Você é Flamengo, né?
É.
Desde criança?
Claro, pô. Tirei foto com o Zico quando era pequenininho.
Você tá brincando comigo?
É, meu tio vascaíno.
É mesmo?
Aí tava num bar, assim, só que ele... É maneiro isso, né? O cara respeitou, você já sabia que eu era flamenguista, tinha 8 anos de idade, pô, tava igual... Fiquei apavorado, assim. Tem um vídeo do filho do Costinha.
Filho do Costinha.
Que é muito legal.
Pô.
O moleque vê o Zico, ele fica assim... Seu Zico, ele é o Zico de verdade, pai. Ele tá ouvindo o que eu tô falando. Esse vídeo, eu fiquei
igual aquele
moleque. Esse vídeo é incrível.
Pode
Esse vídeo é muito legal.
Você fica emocionadão.
Esse vídeo é emocionante pra qualquer time. O ser humano ver aquele vídeo ali é do caralho.
Pode crer.
Mas eu sou, cara, muito influenciado pela família toda. E nasci em 77, então vi Zico jogar quando era pequenininho. Aí fiquei vendo até no último título assim, do Júnior, Capacete 92, Flamengo pentacampeão, pô, aquilo ali marcou muito, tinha 14 anos de idade, pô, no auge da adolescência e meu time campeão, pô, isso é marcante, né?
Mas essa tosse das bolinhas é nossa, viu? Olha só, eu queria dizer o seguinte, que você, no ano passado, você fez um programa da Copa do Mundo na MTV.
Fiz, cara.
Como é que foi essa aventura?
Tão legal. Tá lá no Amada Foca, pra quem quiser assistir.
Você cobriu a Copa das Confederações?
É. Eu fui com um plano, né? Levei maquiagem de palhaço, levei brincadeirinha, levei um monte de coisa. Fui preparado pra fazer uma grande gincana.
É. Chegou lá?
Cheguei em Brasília, porrada comendo... Porra, aquela porrada de bomba, cara. Todo mundo ficou meio chocado. Assim, o que que tá acontecendo? Aí você queria comprar água, não tinha. Só tinha Brahma ou Budweiser. A água não tinha.
Ah, entendi.
Sério, cara. 3 quilômetros ao redor, eles fecham tudo. McDonald's fecha a porta.
É mesmo, velho?
Não, é uma parada... O território FIFA é uma parada muito bizarra. O território FIFA é uma parada que não tem assim...
Eles tomam conta mesmo.
Você fica chocado. Você fica chocado com a parada. E vai ter de novo, eu tenho certeza.
Você foi em várias cidades?
Eu fui em 6 cidades diferentes e tinha muita... Vi muita violência, cara. Gratuita. Vi muita gente protestando lá no meio também, sem saber o que estava fazendo. Sei. A galera indo na onda.
Aham. Uhum.
Porque a gente tá nessa, né? Tá num movimento de Maria vai com as outras. Agora essa parada de violência, justiceiro. Um bate, todo mundo quer bater.
Uhum.
Eu não tô dizendo que não é pra protestar, é lógico. Mas tem que se imbuir um pouco de informação.
A gente vai chegar lá daqui a pouco. Tem um assunto sobre isso pra gente conversar.
Pra não ficar boiando, falando besteira.
Sim,
né?
Sim.
Senão a galera, pô, teve um cara lá que falou, sai daqui, cara! A MTV já tá falindo!
Agressão.
Falei, pô, o teu argumento, cara, né? Completamente... Ah, por que que eu tô errado, cara? Queria me agredir, cara.
Sua.
Mas eu acho que foi muito legal eu ter feito esse trabalho, foi enriquecedor. Tá lá na Amada Foca, quem quiser assistir, tem lá, procura lá nos nossos vídeos lá, tem o Amanhã Vai Ser Maior.
E aí, vai ter Copa?
Claro que vai.
Vai ter Copa, né? Vai ter Copa das Copas, vai?
Vai, mas vai ter também muita... Quebradeira, né?
E do SBT não vai ter Copa, não.
Não,
não, quero, não, não quero nem saber.
Você não conseguiu?
Não,
Copa
não
do
quero
mundo,
nem saber. Não comprei, não.
Por quê? Que não vale a pena?
Porque vai, não gosto do Felipão.
Ah, tá.
Não é produto bom pra mim, não. É retranqueira.
Entendi. Você não gosta, né?
Você é um mate do maluco.
E às vezes aparece, que ele desce. Olha só, o Serra, você vai nos jogos? Você vai assistir? Você...
Vou, na medida do possível. Vou. Agora tá difícil, né, cara? Porque... Eu ia comprar pro dia 18, uma perna daqui pro Rio, R$900, a mais barata, de Gol.
Ah, o voo?
É.
Só o voo?
Só o
900
voo.
Pra ir?
Pra ir.
Ah.
Aí tinha um mais barato de 853 pra voltar.
Ah.
E aí não dá. Não tem condição, entendeu?
Claro, né?
Tá muito caro a passagem aérea. E aí, pô, fazer bate-volta de carro é meio sacrificante, é meio loucura, assim. E aí tá difícil de eu ir pros jogos, mas...
Você não pode ir no Itaquerão ver um jogo?
Cara, se eu for pra lá, acho que eu saio de lá, no mínimo, um olho roxo, né?
Por quê, cara?
Sei lá, eu tenho medo, cara.
Medo do quê, mano?
Não, não vou falar, torcedor de Corinthians, não vou falar. Gente, eu não tô falando nada de torcedor de Corinthians.
Ai, ai!
Por favor, ainda vai que acende um morteiro aí, bate na minha cabeça.
Entendi.
Não, tô fora.
Tem medo.
Fora eu tenho medo.
Entendi. Mas vai torcer pelo Brasil.
Vou torcer, lógico.
Na Copa você torce pelo Brasil?
Torço pelo Brasil, mas de verdade eu não acredito nem querer falar que estou contra a seleção, nem isso não. Acho que pelo futebol...
Não
acho
tem
que,
time para chegar.
Eu acho que a gente não ganha não, cara.
Quais são os seus preferidos?
Não, eu acho que a Alemanha vem botando para quebrar.
Sim.
Talvez a Argentina comece jogando.
É...
Messi nunca jogou, né, na Argentina. É a primeira Copa que ele vai realmente jogar com a torcida torcendo por ele, que antes ele era mal visto na própria seleção. Então, eu não sei. Mas eu acho que o fator público, é torcida brasileira, ajuda muito o Brasil, né?
Uhum.
Isso sem dúvida.
Na Copa das Confederações, o Brasil foi muito bem.
É, foi muito bem, mas também só o Brasil, né? Ninguém acha que veio pra jogar.
Com a Espanha?
Então, mas a Espanha fez um bacanal um dia antes.
Bacanal?
É, Pernambuco.
Rolou Pernambuco?
Ah, eu fiquei sabendo. Me mandaram no WhatsApp.
Pernambuco, é. falou que rolou, mesmo, né? Foi sério o negócio.
Eles estavam se divertindo.
É, os caras estavam nem aí, não levaram muito a sério.
Entendi.
Acho que só o Brasil queria jogar. Mas enfim, somos brasileiros, no final das contas a gente acaba ficando torcendo.
Eu torço muito, eu fico.
Mas eu não quero que o Brasil, o país, se prejudique tanto, né, quanto me prejudicando aí, porque nem questão de fazer a... então não vai ter Copa, então não vai ter estádio. Não, tem que ter estádio, mas tem que aproveitar um pouco melhor.
Só.
O redor, pô, eu fui lá em Recife, cara. Uhum. Caraca, é um estádio no meio do nada, cara. Parece uma usina, tá ligado? Não tem nada em volta. É um sistema de ônibus esquisitaço, que você tem que parar no estacionamento 20 quilômetros do estádio, pegar um ônibus que vai te levar até o estádio. Uma parada meio bizarra, assim. O arredor, tipo, Fortaleza, uma pobreza desgraçada em volta, tá ligado?
Sei.
Galera dormindo num cômodo, tipo, 4 pessoas dormindo num cômodozinho do tamanho aqui do estúdio. Pô, tudo bem que o estúdio tem 400 metros quadrados, mas...
Ah, essa... por aí.
No final vai ficar tudo bem, né?
É, mas muito, muito bizarro, eu achei assim. Mas, brasileiro, né, cara, a gente quer ver festa, a gente quer ver terminar em pizza mesmo.
Agora, sabe, Paulinho, eu em 2011 estive na Copa América, na Argentina, fui acompanhar a seleção brasileira. E o Brasil fez um jogo na cidade de Córdoba, num sábado, e a Argentina jogaria lá no domingo, no dia seguinte. E a capa do jornal argentino era o Messi, né, e escrito Messi Apátrida. Era a manchete do jornal de Córdoba.
É mesmo? Olha só.
E era assim, o teor do texto era assim, vai jogar ou não vai, sabe?
É,
você,
cara,
vai mostrar,
pressão,
que a Argentina,
né?
Vai uma pressão. A pátria é um termo muito forte pra você usar numa manchete de um jornal, né?
Mas é argentino, né? Argentina, eles são fofos, assim.
É.
Pegam pesado mesmo.
Eu acho que eles vão chegar com tudo aqui. Não é só o Messi, tem muito jogador.
E tem
bom.
Um agravante, cara, assim, que eu acho que a Alemanha vai se dar muito bem. Ela vai jogar com a camisa vermelha e preta. Fazendo alusão ao time do Flamengo.
É bem bolado.
Esporte.
Não, mas foi uma baita sacada da Adidas, só, cara. Olha que malandragem. Os caras vão jogar no Maracanã e a torcida do Flamengo tá comprando. Eu comprei a camisa da seleção, porque é vermelha e preta, parece com a do Flamengo.
Só.
É a mesma patrocinadora, a Adidas se deu bem, né? Falou, vou fazer essa jogada aqui. Tá vendendo pra caraca.
Vai ter um bocado de flamenguista torcendo pra Alemanha.
É, lógico. Se não der pro Brasil, a galera vai... Eles compraram os flamenguistas.
Que parada.
Entendeu?
Vamos ouvir um sonzinho?
Bora.
Vamos ouvir Supergrass. Você gosta do Supergrass?
Toca aí, vamos lá.
Rise.
Agora a gente traz um momento, o programa chama Top Thunder. Top Thunder, ele traz uns assuntos pra gente comentar. E eu vou ter três assuntos, você escolhe qual você quer dar a sua opinião, tá? Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, amiguinho, olha só, nós temos três assuntos. Você vai comentar o que você quiser. E se não quiser comentar, você passa. Okay. A mulher inchada.
Ah.
Sabe do que se trata?
Perplexo.
A mulher que foi acusada perplexo, de magia negra e bruxaria.
Fiquei perplexo, assim, pra onde tá indo, cara?
É selvagem, né?
É uma selvageria, uma barbárie. Eu tô vendo Game of Thrones, assim.
É muito Game of Thrones. Não, é mais que Game of Thrones.
Mais,
é,
cara.
É mais. É a Inquisição.
Porque lá, pelo menos,
Idade das Trevas.
A galera vai a julgamento, né?
Sim.
Lá que é uma terra sem lei, praticamente, os caras têm o julgamento. O trial agora vai ser julgado.
Isso, isso.
Então tem um julgamento. Aqui é. Não, aqui assim, desconfiou.
Vai. Amarra no poste.
Cara, eu sou completamente contra. Não sei se você sabe, amigo, mas eu já fui acusado de assalto à mão armada.
Como assim?
É. Eu tinha 26 anos de idade, era professor de teatro, dava aula de teatro, trabalhava como vendedor, estava em cartaz com três espetáculos, e o cara pegou a placa do meu carro, deu lá. Eu fui parar na delegacia sem saber o que era. Quando eu cheguei lá, eu estava sendo acusado de assalto à mão armada.
Nossa, velho.
Moral da história. Tive que provar que eu era inocente. Tive um puta de um estresse. Fiquei um mês sem dormir direito, desarranjado, completamente alucinado, tendo que provar que era inocente. E a minha sorte é que eu dava aula de teatro e eu anexei ao processo a ficha de chamada. E o horário que os caras falaram que foi assaltado foi o horário que eu estava dando aula. Então, ou seja, então foi a primeira coisa que o teatro me livrou, assim. Porque isso aqui, porque se eu tivesse em casa de bobeira assistindo um NBA no ESPN, eu tava preso. Se eu não tivesse uma testemunha para depor o meu favor. Então, quer dizer, só pelo fato de eu ser acusado, eu poderia ter sido preso. Imagina uma parada dessa, a pessoa acusa, ah, aquele ali. Aí junta todo mundo, mete a porrada pra perguntar depois.
Amarra no poste.
A moça tava. A moça tá. É, amarrando no poste. A moça tava com uma bíblia com a foto das filhas. A mulher já tinha sofrido dois abortos. Isso, ela era, tadinha, meio dodói da cabeça. Isso, e nego, pô, cara.
E tem o seguinte, né, Paulinho? Você, aliás, você, o Thunder também, são tipos físicos não corriqueiros, né? Ela foi confundida com um retrato falado, por exemplo.
Cara,
começa a dar medo, porque se você tem uma cara parecida com qualquer coisa, assim, né? Se você não tem uma marca, uma característica visual muito forte.
Você, por exemplo, parece o Ivan Lins.
É, então. É fácil. É. Pois é. Dá um pouco de medo.
O menino do Rio que foi preso. Menino do Rio, ou aquele menino lá que é negro que foi preso porque era parecido com outro negro, o cara tá vindo do trabalho.
Sim,
e aí, cara?
Sim,
como é que é a parada?
Tá difícil.
Tá? Eu acho um pouco crueldade demais. Fico chocado, fico sensibilizado. Escrevo muito pouco no Facebook. Hoje eu escrevi sobre isso, assim. Eu quase não escrevo nada, mas hoje eu escrevi porque eu fiquei angustiado com a possibilidade de como você sai. Eu tenho medo da violência urbana. Hoje em dia eu tenho medo. Nunca tive. Hoje eu tenho medo da violência urbana. Tenho medo mesmo.
A turba.
Tenho medo do farol, de parar ali, de repente ter alguém.
Que no estádio você não tem medo?
Ah, pois é, não tenho.
Não?
Cara.
E a privada fatal, o que você achou?
Ah, absurdo, outro absurdo.
O cara pega uma privada e joga lá de cima, assim. Se pegar alguém, foda-se. Matou o cara. Hoje eu vi o João Carlos Albuquerque, o canalha, dizendo o seguinte: pô, meu, a pior coisa que podia acontecer pra esse cara é ir pra cadeia. Porque eu não sei se ele é um criminoso, um assassino. Ele fez uma merda. Mas ele vai pra cadeia e lá ele vai se fuder. Mas e aí qual seria a alternativa?
Cara,
o cara matou uma pessoa com uma privadada.
Eu acho que assim, em primeiro lugar, tem que punir também o estádio. Que como é que deixa arrancar uma privada? Que estádio é esse que a pessoa arranca uma privada, sai e
não
joga
sai.
Em alguém?
Ele vai lá.
Então
não.
Vai até o cantinho lá,
isso,
tira do banheiro
lá.
E joga. Pô, que lugar é esse? Então, essa pessoa poderia ter matado uma pessoa ali, poderia ter estuprado uma pessoa ali.
Sim.
Não tem ninguém vigiando.
Só jogou
ali.
Uma privada.
Não tem vigiando ali, ninguém deixa um cara fazer uma parada dessa?
Só.
Que maluquice, cara. E hoje, o Brasil hoje ganhou um título mundial. Que hoje o Brasil é o lugar onde mais morrem torcedores. Você
sabia?
Não sabia. Era a Itália. Hoje o Brasil. Os
era
dados,
na Itália?
Era na Itália. Hoje o Brasil ganhou, cara. Ganhou esse título.
É mesmo?
No ano da Copa.
Pô, nesse fim de semana teve 4 mortes na Itália,
absurdo,
na final da Copa
cara.
Da Itália.
Ah, então. O Brasil ganhou. O Brasil ganhou, você acredita?
É mesmo, cara. Lastimável.
Pode crer.
Tá feito. O próximo tópico é Patrícia Seco, conhece?
Não.
Foi indicação de Carolina Mendes? Carolina, tudo bem aí? Você tá por aí, Carolina? Então, Carolina Mendes, é o seguinte...
Quem é ela? Foi... Ela é goi?
Patrícia Seco, ela é uma facilitadora da vida do adolescente. De que forma? Carolina, explica pra gente.
Então, ela acha que os livros clássicos, como Machado de Assis, são muito complexos.
Uh-huh.
Então, ela vai reescrever a obra do Machado de Assis usando sinônimos de palavras difíceis por palavras mais simples, para o jovem conseguir entender.
Ué? É, tipo, um exemplo que você deu...
Mas não é legal, mesmo. Antigamente eu tinha um dicionário para procurar.
Sim, daí você aprendia as palavras novas.
Mas não vai ter a referência. Não vai ter a referência. Ela só vai, tipo, pegar a linguagem e fazer um, sei lá... Um
em vez de malfadado, você fala, deu merda.
Eu acho que sim.
Ser ou não ser, é nós ou não é nós?
É isso?
Cara, eu acho que, sei lá, ela tá mexendo numa casa de marimbondo aí que pode...
Mas a Mendes escreveu mais de 200 livros, 120 livros.
Ela escreveu
livros.
Mais de 250 livros. Quer dizer...
É a Paula Coelho.
Acho que nem Paulo Patrícia Coelho. Seco.
Cara, eu não sei, eu não vou julgar porque eu tô por
julgar?
Fora.
Tá.
Tô por mas fora, então, mas eu acho que ela tá mexendo no...
Na obra,
um vespeiro aí,
é
porque, né,
assim,
cara?
Se você pega...
Se o cara faz aquilo ali, é pra ter sim aquilo ali, né?
Tipo,
progenitor que está sobre mim. Tipo, o cara vai rezar o Pai Nosso. Não é mais Pai Nosso. É progenitor que está sobre mim, que é no céu. Por favor, me dê aquela massa fermentada. Pô, peraí, é complicado, cara.
Você vai mexer numa obra,
tá
a obra do
comigo.
Não, é sério. Essa mulher tá aí. Onde que ela foi?
Preciso
manchete?
Fazer um pipi.
Quero fazer pipi.
Então,
vai fazer
assunto?
Pipi? Não, esse é o último. Enquanto a gente ouve... Eu fiz um som com o Edgar Escandura.
Oba.
E a gente ouve o som que você faz xixi. Eu posso
maravilha,
olhar?
Maravilha, claro. Não, melhor não. Claro que pode tocar. Tá não, bom. Não, tocar a música.
Oh, entendi. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia.
Eu tenho andado tão só, nem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê.
De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as cores do meu país?
I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanted to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, nem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê.
Vim em Tessalte, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos da minha amada que tem saudade se pensa em mim.
I don't know what to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know what to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know what to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know what to stay here. I wanted to go back to Bahia.
Vai, Chica!
I don't know what to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know what to stay here. I wanted to go back to Bahia.
Edgar Escandurra, que figura, velho. Foi tão legal ver ele trazer o cara aqui. Fez um programa legal, viu, cara?
Pô, fez uma coreografia irada agora no banheiro. Ele fica escutando.
Eu ajudei, eu espero.
Sabe aqueles banheirinhos de... que... Eu não entendo aquele banheiro que tem aquele gelo, tá ligado?
Você não aquilo entende?
Ali... Não, sabe aquilo ali é tipo um jogo pra mim, cara. Eu fico querendo finalizar.
Ah, sim. Derreter o gelo todo.
Nossa, cara. Eu fico bebendo só pra voltar no banheiro.
Eu também. Eu encho a cara de cerveja pra ir no banheiro e derreter todo o gelo. E eu posso dizer?
Puta toque.
Eu
já conseguiu?
Já. Depois te dou umas dicas.
Você bebe, né?
Depois te dou umas dicas.
Você bebe direitinho, né? Também, né?
Não, eu acho que eu urino direitinho. É mais importante que isso. Olha só, Paulinho, quais são os planos, então, próximos? Vamos atualizar o pessoal.
Cara,
o que você vai fazer no futuro?
Futuro, 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 futuro. Cara, eu tô lá na Madafoca, minha plataforma hoje principal, né?
Uhum.
Que a ideia é que ela cresça.
Giacomo tá fazendo tudo direitinho?
Tá me obedecendo bem.
Ótimo.
Deve tá ouvindo ótimo. Aí, que eu falei pra eles ouvirem
ótimo.
Aí.
Ótimo, grande Giacomo.
Deve tá ouvindo aí. E, cara, na verdade, assim, eu quero... Aquilo que a gente falou, isso não é só sinal. Eu quero escolher mais as coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer coisas mais próximas do que eu acredito. Eu quero falar as coisas que eu penso. Eu não quero falar o que me mandam falar. Boa. Claro que dentro de uma obra que você confia e acredita, tipo, eu tô fazendo esse filme agora com o Marco Jorge, é um filme que eu acho muito legal, o roteiro é irado. Então, uhum. É legal também você, como ator, falar coisas que mandam você falar, mas coisas que você concorda. Quando sim. Você faz uma coisa que é meio blasé...
Eu tive sorte. Eu fiz um filme com a direção da Helena Inês. Era um roteiro póstumo do Bandido da Luz Vermelha, Luz nas Trevas. Oh. E eu fiz umas cenas fodas, assim, que eu tive muito medo, porque... Não tem teleprompter.
Não tem, né, cara?
Você tem que decorar o texto. Daí eu cheguei na... Tinha uma frase que eu fazia, que era muito grande, assim. E eu falei, Helena, eu posso improvisar? Ela falou assim, não, Thunder. Essas palavras foram escolhidas pelo Rogério Sganzella. Vamos fazê-las todas. Cara, me deu um pavor, velho. Cinema é... E eu, quando eu errei a cena, eu só pensava no negativo que queimou ali, sabe? Isso que vinha na minha cabeça. É foda o cinema,
não, era
né,
pior
velho?
Ainda. É, hoje tá mais fácil, né? Porque na época do negativo mesmo, que hoje só. É tudo digital, na só, verdade. Só. Assim. Mas na época do negativo era complicado. Não complicado, podia errar mano. Mesmo.
É, você gastava uma grana.
Eu lembro que eu fiz um filme chamado Cólera na faculdade, na época de faculdade, que era um filme PB. Era, a gente tinha um determinado. A gente ganhou duas latas de película e era aquilo ali mesmo.
Sim.
15 milímetros tinha que fazer.
Só.
Então não podia errar.
Só.
Tipo assim, eram duas vezes só no máximo. Errou, a primeira, a segunda vai ter que ser. Então... Era aquele, pô, tá faltando só um pedacinho, dá pra fazer umas ceninhas. Era... E o cinema era isso, né? Cortar a película ali, o cara preocupado.
Você já foi numa moviola? Nota.
Já,
muito legal. É muito legal, louco, né? Cara. Já passei madrugadas na moviola. É muito legal, cara.
É muito bacana, cara.
Vai cortar o acetato lá e montar um negócio, velho. É muito louco, cara.
É muito maneiro, cara.
Vamos fazer um filme um dia aí, mano?
Pô, vamos fazer.
Vamos
com
comprar
certeza,
uma lata de 16mm e fazer um filme. Não, chamar pegar, o Bota e o Giacomo pra dirigir.
Pegar aquela
a gente.
Lata lá do verão da lata, lá no Rio de Janeiro.
Boa, cara! Muito boa! Então lata. É isso aí, Paulinho. Obrigado por você ter vindo, amigo.
Pô, obrigado a você. Mó barato. Vamos marcar uma cervejinha ali na real.
Eu queria marcar um dia aqui pra gente fazer um som no violão, porque a Pride, que é a nossa patrocinadora, ela impressiona de violões bacanas pra gente.
Sério,
tocar.
Cara?
Eu queria fazer um som contigo.
Por favor, pô, tu sabe que eu adoro fazer uma musiquinha.
Vamos fazer um som?
Eu sou ator, tem uma coisa que me encorajou a cantar, porque eu tinha maior trauma, né? Não consigo cantar. Inclusive, tô fazendo um espetáculo musical que a gente vai voltar. Eu falei do futuro, acabou que eu não falei disso.
Ah, então fala isso.
Que é o espetáculo Cinza, o nome, que é a direção musical da Jane Duboc.
Ah!
E todo escrito e dirigido pelo filho dela.
Certo.
Que é o Jay Wacker. Você conhece?
Sim,
gente?
Jay Wacker,
então,
claro.
É um espetáculo muito legal e eu tô cantando, cara.
É rock legal, não é, cara? É. Vamos fazer um som no violão na próxima
vez?
Vamos,
por favor.
Vamos trazer mais a Madafocas aqui?
Mas, por favor, tem que
quero aquele pessoal aqui. Vou trazer o Daniel Fernandes. O Bento tá saindo de casa ou não?
Cara, o Bento foi pai, né? Não sei se
sim,
você
sabe. Sim, eu sou. Ele foi pra Alemanha, não é isso?
Então ele tá nessa de função pai lá no Rio.
Sei.
Ah.
Não tá morando em São Paulo?
Não, não tá. Ele tá morando no Rio. Aí tá difícil, tá gravando pouco.
Vou falar com o Furlan, trazer o Furlan.
Ele tava aqui, o Bento acho que foi embora hoje. Foi embora hoje ou ontem, se não me engano.
Continua não atendendo o telefone, né?
Porra, não atende a porta, vai atender o telefone.
Enfim.
Cara, entra.
A gente vê vocês no Madafoca, certo?
Deixa eu só falar uma parada do Bento aqui, cara. O Bento é um cara, ele é iluminado em relação à mulher, tu tá ligado, né?
Tô sabendo.
Que a mulherada vai em cima. Cara, eu cheguei na casa do cara, sem sacanagem. Parece piada. Tinha uma garrafa de catuaba selvagem.
É mesmo?
Juro. Uma catuaba selvagem e um pacote de amendoim. Tipo, e um bilhete da mulher. Tipo, se você não quiser, agora vai. Tipo, não tem como fugir. Uma parada dessa. É bizarro, né?
Impressionante, cara.
Pressão total.
Quem manda?
Então é isso.
Quem manda esse galão? Obrigado, Paulinho.
Valeu, galera.
Obrigado, Carolina.
Agora eu vou para mim. Beijo, amor. Tô chegando aí. Deixa eu mandar um beijo pra minha filha, Flozinha.
Manda um beijo pra ela. Eu conheci ela. Lá no Comédia.
A Flozinha, ela tá ouvindo aí.
Pode crer.
E beijo pra minha esposa. Daqui a pouco tô chegando aí pra comer aquela comidinha que eu fiz hoje. Sensacional.
Põe água no feijão que eu tô indo junto.
Não, hoje é macarronada.
Ótimo. Põe molho no macarrão.
Valeu.
Então até já. Um abraço. Até semana que vem, pessoal. Valeu.